Este episódio contém descrições de violência e perturbação mental. Recomenda-se cautela. Em maio do ano 2000, duas amigas, adolescentes do ensino médio, que estavam prestes a terminar o ano letivo, já estavam se sentindo quase de férias. Numa terça-feira, fim de tarde, sem muito o que estudar o que fazer, elas foram juntas à igreja. Ambas faziam parte do coral da igreja e naquele dia teve uma festinha, provavelmente também comemorando o fim do ano letivo. E bom, já que não tinham mais nenhuma obrigação, diferentemente dos outros dias, naquela terça-feira elas não precisavam voltar para casa tão cedo. Então decidiram alugar um filme para assistirem juntas, bem na vibe pipoca e guaraná. Vocês já podem imaginar que não deu nada certo. Esse episódio é extremamente chocante e impressionante. Sem querer acabar com a bondade no coração de vocês e na capacidade de confiar no ser humano, vamos discutir como essas duas qualidades, aliadas à frieza, tiveram um papel importante na vida e na morte de duas adolescentes. Vamos descobrir o que aconteceu nesse dia. Eu sou Renata Vei.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
No dia 23 de maio de 2000, as amigas Elizabeth Reiser, de 17 anos, e Brandy Hicks, de 18, estavam terminando o ensino médio. O ano letivo nos Estados Unidos termina em julho. Mas no fim de maio, e elas inteligentes e estudiosas já estavam tranquilas, esperando apenas a formatura. Naquele dia, elas tinham combinado de ir na festinha do coral da igreja que elas frequentavam, e onde elas cantavam e tal. E depois, elas iriam para uma locadora, alugariam um filme e prolongariam um pouco a diversão. Era uma terça-feira, não ficariam até tarde, mas como já estavam perto da formatura, não tinham mais obrigações de provas e tudo mais, e os pais concordaram que em plena terça-feira elas assistissem a algum filme juntas.
Pois bem, depois do coral, elas foram para a locadora, escolheram um filme, e quando já iam voltando para o carro da Brand, um homem de boné, cabelos crespos, se aproximou amigavelmente delas e pediu carona até a casa dele. Ele disse que não ficava longe dali, mas que ele estava muito cansado e não aguentava mais andar. Elas ficaram relutantes. Ele disse que estava com saudade dos filhos, queria chegar logo em casa para abraçar as crianças. As meninas ainda se olharam apreensivas. Ele sorriu e ofereceu $20 pela carona.
Gente, como que um cara mais velho pede carona para duas adolescentes que ele nunca viu na vida? Isso é um sinal mais do que alarmante. Outra coisa que me chama muita atenção é que se ele tinha dinheiro, por que que ele não pediu um táxi? Jamais permitam que pessoas que você não conhece entrem no seu carro. Infelizmente, a gente não pode acreditar que todas as pessoas são boas. A gente nunca sabe com quem está lidando, né?
Pois é, eu quero até pedir a licença aqui para contar brevemente uma situação que aconteceu comigo. E esse episódio me trouxe um pouco esse gatilho de medo por me lembrar dessa história. É que eu era criança, provavelmente tinha uns 8, 9 anos, não me lembro, e eu fui com uma amiga, que era um ano mais velha que eu, numa mercearia que ficava bem perto da nossa casa. No caminho, um homem que passava de bicicleta se aproximou e disse que estava perdido, que queria saber onde ficava a rua, blá, blá, blá. Ele falava enrolado. A gente não entendeu o nome da rua que ele estava falando e aí a gente se aproximou dele até para ouvir melhor. Ele ficou em cima da bicicleta e continuou falando de novo, uma palavra toda embaralhada. A minha amiga reconheceu que palavra era aquela e disse que era uma rua que ficava logo ali perto. Eu fiquei ali, nossa, como que ela sabe? Eu não sabia o nome de nenhuma rua, então eu fiquei super admirada como ela era inteligente, ela é mesmo muito inteligente. E, nossa, ela conseguiu entender o que ele falou e ela sabia o nome das ruas todas. Fiquei ali admirando a minha amiga, né? Na esquina seguinte, ele parou de novo. Ficou esperando a gente chegar. Aí, a hora que a gente chegou, ele falou tudo enrolado de novo. A gente de novo pediu que ele repetisse. E a minha amiga de novo reconheceu e indicou que então ele estava falando de outra rua. E assim foi. Mais um quarteirão ele fez a mesma coisa, mais outro quarteirão ele fez a mesma coisa. Na quarta esquina, a gente já avistava a ladeira lá embaixo e a mercearia onde a gente estava indo. E ele enrolou a língua de novo. E não entendemos de novo. E aí ele falou algo que me arrepiou a espinha. Um palavrão que indicava um ato pornográfico. O que aconteceu foi que naquela mesma semana, a minha mãe tinha me ensinado como nascem as crianças e que sexo pode ser amor, mas pode ser estupro. E como a gente tinha que estar prevenida e preparada para pedir socorro. Quando eu reconheci a palavra que o homem disse, eu agarrei a mão da minha amiga e gritei, corre! E ela continuou não entendendo nada, ficou meio parada, eu puxei ela e a gente desceu correndo, gritando pela ladeira abaixo. O dono da mercearia viu o que aconteceu, perguntou o que, que o homem tinha dito pra gente e eu não tive coragem de dizer porque era muito palavrão. Confesso que eu não tenho coragem de dizer até hoje, né? Então eu vou poupar vocês disso. Bom, o dono da mercearia colocou a gente no carro dele e saiu correndo atrás do cara. Deixou até a mercearia aberta. A gente reconheceu o cara na bicicleta, ele parou o carro, deu uma bronca no cara. Por sorte, ele conhecia o cara e a família dele. Daí ele contou para os nossos pais, que chamaram a polícia. O dono da mercearia testemunhou, dizendo quem era, onde morava, tudo que ele sabia sobre o cara. E bom, o cara não foi preso porque, né, na visão da polícia, ele não fez nada. De fato, ele não fez. Podia ter feito, mas não fez. E ele só recebeu uma ordem de restrição, que ele não poderia se aproximar da gente por 300 metros, enfim. É, só que também, né, nem nunca vi nenhum policial passando perto da minha casa para ver se ele estaria por lá ou não, mas enfim. É, e por que eu contei tudo isso? Porque eu fiquei pensando nesse caso, né? Acho que me deu, de repente, um alívio de perceber que se aquele homem que me parou, junto com a minha amiga, não estivesse de bicicleta, se ele estivesse de carro e tivesse pedido para a gente entrar, mostrar onde era a rua, a gente teria entrado e a gente não seria quem a gente é hoje. E se minha mãe não tivesse me ensinado, eu não teria reagido. Então, por favor, ensinem seus filhos. Isso previne e isso ajuda.
É, realmente, a gente nunca... As crianças são muito inocentes, são muito ingênuas, são muito puras e elas acreditam nos adultos. Então, ela tem toda aquela inocência de realmente achar que aquelas pessoas que estão ali, ninguém quer fazer mal para ela, que todo mundo vai tratar como a família dela, como os pais tratam. Mas eu acho que é muito importante os pais realmente ensinarem, darem essa educação pra, desde criança, porque a gente nunca sabe quem pode se aproximar. É muito triste a gente ter que temer o próximo, mas infelizmente é necessário. Ainda bem que nada mais grave aconteceu, com certeza, e eu acho importante ter esses relatos, a gente também ter acesso a essas informações, porque às vezes eu acho que a gente vive muito preso na nossa bolha, no nosso mundo, com as pessoas que nos circulam, que, né, que estão ao nosso redor, mas que existem pessoas diferentes e que a gente não sabe como funciona a cabeça dessas pessoas. Então, eu acho que é muito importante mesmo os pais ensinarem os filhos, as histórias serem ditas, até para que eventos como esses, né, como o que aconteceu com a Renata e o que aconteceu com essa moça que nós, com as moças que nós estamos contando a história, não se repita.
É isso, né? Assim, um pouco da minha história. Se vocês que estão nos ouvindo quiserem mandar um pouco da história de vocês, a gente lê guardando anonimato. De repente a gente faz até um quadro das histórias das ouvintes. Mas fiquem à vontade.
Bom, voltando ao caso de hoje, só para a gente dar uma recapitulada. As meninas saíram da locadora e foram abordadas por esse homem mais velho que pediu carona para elas. E ele tinha falado na ocasião, olha, eu moro ali um pouquinho mais para frente da escola. Então elas pensaram, é perto, né? Enfim, e elas tinham acabado de sair da igreja. Como que elas deixariam um pai que queria abraçar os seus filhos sem ajuda? Elas aceitaram e deram carona para ele. O homem entrou no banco de trás do carro e foi dizendo: vira à direita, vai reto, vira aqui, vira ali, e nada de chegar à casa dele. As amigas estranharam porque afinal ele tinha dito que era perto, mas provavelmente estavam sem jeito de brigar com ele. É aquilo, os instintos diziam que elas deveriam temer. A educação moral dizia que elas tinham que ajudar e pronto. Fora que era um homem mais velho e somos ensinadas a respeitar os mais velhos. Todos esses pensamentos certamente corriam pela mente delas. E mais, sempre torcemos para não ser nada, ser só coisa da nossa cabeça. A gente busca esse alívio diante do medo. Bom, de repente o homem pediu que elas parassem o carro e esperassem um pouco. Elas pararam e esperaram, mas não conseguiam ver onde ele tinha ido, não entenderam por que ele mandou parar e esperar. Conversaram sobre como aquilo parecia estranho demais e que quando elas já estavam se convencendo que deveriam ir embora, ele reapareceu carregando uma sacola. Aí ele disse que naquela sacola tinham presentes para os filhos, mas que como estava muito pesado, ele tinha deixado ali para pegar depois. Na cabeça delas, fazia sentido a demora para chegar na casa dele, porque ele tinha deixado essa sacola para trás. Então, o que elas pensaram? Que ele estava voltando para buscar a sacola para depois retornar para casa. Então, elas pediram desculpas para ele por terem quase deixado ele para trás. Gente, Deus manda um sinal, cria uma oportunidade para elas fugirem. Mas a bondade no coração delas é maior que o medo. Olha que coisa, gente. Ainda pediram desculpa. Andaram mais um tempo com o carro, seguindo as instruções e nada de chegar na casa dele. Aí Alice ficou brava e perguntou se a casa dele ainda estava longe, porque ele tinha dito que era perto da escola. Já tinham passado da escola fazia tempo, já fazia mais de 20 minutos que estavam andando com o carro. Ele continuou enrolando, e aí elas tiveram certeza de que aquele homem não estava indo para a casa dele coisa nenhuma. As instruções dele não faziam sentido. Então, elas pararam o carro e mandaram ele descer.
Quando elas reagiram, ficaram bravas e mandaram ele descer, ele sacou uma arma e pediu dinheiro. Só que elas não tinham dinheiro, eram adolescentes, o pouco que tinha era nada para ele. Então, apontando a arma para elas, ele mandou que a Brandy continuasse dirigindo e seguisse pela estrada. Ela obedeceu e foram se afastando cada vez mais da cidadezinha que era New Philadelphia, em Ohio. Já estavam numa zona rural, com bem poucas casas, quando ele mandou que elas parassem o carro de novo. Elas obedeceram em pânico. Ele mandou que elas saíssem e tirassem o cadarço dos tênis. Daí, ele mandou a Brandy de volta para o carro e falou para Liz pegar os cadarços e amarrar as mãos da amiga ao volante. Ele até foi lá verificar se o nó estava bem preso. A Liz chegou a segurar nas mãos da Brandy e disse que a amava. A Brandy disse que aquilo já ia passar e elas ficariam juntas de novo. O homem foi puxando e empurrando a Liz morro acima. Um tempo depois, ele reapareceu naquela escuridão sozinho. A Liz não estava com ele e a Brandy não ouvia o barulho da amiga. Aí o homem gritou para a Brandy sair do carro e ela, enfurecida, gritou que ela estava amarrada, como iria sair? Até chamou ele de idiota. Em seguida, o pânico tomou conta dela de novo, porque ela viu ele tirar uma faca que ele usou para cortar os cadarços que a amarrava.
Ele a puxou e empurrou morro acima também, como tinha feito com a Liz. Só que quando eles chegaram lá em cima, ele apontou para uma área em que a Brandy mal conseguia enxergar e disse que a Liz estava morta, ali. Brandy, que já estava em pânico, agora se desespera, grita, chora e pede perdão para a amiga. Então, ele pega a Brandy e empurra de volta para o carro, só que dessa vez ele mesmo dirige. Ele pega duas meias e coloca nas mãos para não deixar impressões digitais. Dali, ele vai para uma área perto dos trilhos de trem. Manda a Brandy descer de novo e os dois vão andando pelos trilhos que passavam acima do rio Tuscarawas. Enquanto caminhavam pelos trilhos, ele tentou, sem sucesso, atacá-la sexualmente. Não sei se esse fracasso alterou seu emocional e fez desencadear os eventos a seguir. Durante a caminhada pelos trilhos do trem, ele a fez carregar a cerveja dele. Aparentemente, foi isso que ele tinha naquela sacola que ele pegou no meio do caminho. E em algum momento, Brandy se queixa de dor nos pés, afinal ela estava descalça e sem meias. O homem estranhamente oferece ajuda e dá o seu sapato para ela usar. Gente, que história mais insana. O cara mata a amiga dela, tenta estuprar a Brandy e depois demonstra empatia e dá o seu sapato para ela. Olha, e as bizarrices não param aí. Ele começa a conversar com a Brandy, pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. E ele diz que uma moça bonita como ela com certeza deveria ter namorado e que ela deveria se achar demais para um cara como ele. No caminho, ele ainda fala para ela tomar cuidado na trilha para não se machucar. E quando eles chegam ao vagão de trem, o homem continua conversando com a menina. Pergunta sobre seus planos para o futuro e pede para que ela relaxe, porque ele não vai fazer nada com ela. A Brandy, assustada e com esperança de que tudo ia se acalmar, ela conta que quer ser fotógrafa. Então, ele dá conselhos sobre a importância de fazer faculdade. Fala que ela é boba por querer ser fotógrafa, que nunca vai ganhar dinheiro com isso. Ficou ali conversando, como se fosse uma pessoa normal num dia normal.
A Brandy continua a conversa achando que ele estava se acalmando. Mas, de repente, ele pega os cadarços e começa a enforcá-la. Ao perceber que não está conseguindo, ele ainda tenta quebrar o pescoço da menina por 3 vezes. Ela chegou a desmaiar nessas tentativas, mas acabava voltando. E aí ele começava tudo de novo. Numa incrível frieza e sabedoria, a Brandy consegue raciocinar e decide que o melhor que ela podia fazer era desistir de lutar e se fingir de morta. Dá certo. Seu coração está acelerado, sua respiração ofegante, mas ela consegue acalmar ao ponto dele pensar que talvez ele tivesse conseguido matá-la realmente. Ele espera para ver se ela não estava só desmaiada como antes. Mas ao ver que ela não volta, ele decide que então deveria empurrá-la da ponte para ela cair no rio. Ele rola o corpo dela e empurra. Ela não cai. O pé dela ficou preso entre 2 ripas de madeira dos trilhos. Pendurada de cabeça para baixo, a Brandy continua impassível fingindo-se de morta. Ele bate no pé dela até ela cair. Ela cai de cabeça no rio e sobrevive à queda. Mas de novo, ela não pode voltar à superfície nadando. Ela tem a extrema frieza de se deixar subir naturalmente de cabeça para cima e começar a boiar. Mantendo ainda uma respiração muito lenta, ela fica ali boiando. E de lá ela vê o homem que não foi embora e a observa de cima da ponte. Ele não pode ver que ela ainda está viva.
E, gente, olha como são as coisas, né? Ela só sobreviveu a essa queda porque o rio estava cheio. Se o rio não estivesse cheio, a hora que ela caísse, ela com certeza poderia ter morrido. Ia bater de cabeça e ia morrer. Enfim, é uma história assim realmente muito louca. Era madrugada e ela não conseguia ver muito bem. Só a luz da lua iluminava. Mas ela via que ele ainda estava lá, olhando para ela. Ela viu ele andando de um lado para o outro, ele fumando, jogando pedras no rio e falando sozinho. Ela ficou ali, semi-enforcada, machucada, em pânico, sabendo que a melhor amiga tinha morrido, se sentindo culpada pela morte da amiga e ainda teve que fingir de morta por mais de 1 hora, senão ela também iria morrer. Quando finalmente ele foi embora, ela ainda ficou um pouco ali esperando e quando teve certeza que ele realmente ia embora, ela saiu. Agora a adrenalina abaixou e o frio apareceu. Ela foi andando pela mata até a estrada de carros, ainda com muito medo de que um dos carros que passassem fosse ele. Afinal, era madrugada e não tinha muitos carros passando, né? Por sorte, um carro da polícia passou e aí ela pediu ajuda.
A polícia a socorreu e levou diretamente para o hospital. E lá mesmo já colheu seu depoimento e a descrição do assassino. A busca pelo homem mal tinha começado quando uma mulher chamada Sheila Davis telefonou dizendo que um sujeito chamado Jeff Mullinix tinha telefonado para ela pedindo para falar com urgência. Ele queria contar o que o filho dela, o Matthew Vaca, de 27 anos, tinha mostrado para ele. Então Jeff contou para Sheila e depois para a polícia que o Matthew foi até a casa dele de madrugada e o chamou para ver o que ele tinha feito. Jeff foi com ele até um morro e lá ele viu uma menina morta. Então o Matthew confessou ao Jeff que ele próprio tinha matado a menina. Ele contou que a fez caminhar no escuro pela mata. Lá ele usou uma faca para cortar o pescoço dela pelo menos 3 vezes. Cortou sua garganta, sua traqueia e quase a decapitou com a força do ferimento. Depois disso, ele ainda esfaqueou no pescoço, nas costas e 5 vezes no couro cabeludo. Nesse ataque brutal, a faca quebrou. Então ele contou que enquanto Alice sangrava até a morte, ele voltou para o carro e desamarrou a Brand com o toco da faca. Mostrou o pedaço da faca para o Jeff e disse que jogou o outro pedaço com um cabo quebrado fora para esconder as impressões digitais. E aí ele também confessou ter matado a Brand. Ele não sabia que ela estava viva.
A essa altura, mesmo com tantas tentativas de esconder vestígios que pudessem entregá-la à polícia, fico me questionando o que fez com que Matthew confessasse e levasse o cunhado até o corpo de Liz. Mas enfim, o que realmente importava agora era que a descrição de Brand, juntamente com o testemunho de Jeff e Sheila, já era mais do que suficiente para que os investigadores pudessem prender Matthew Vaca e mantê-lo na cadeia do condado de Tuscarawas por violação de liberdade condicional. Na verdade, Vaca tinha uma longa história criminal que incluía acusações de ameaçar matar seu padrasto, falsificação, abuso de substâncias e ameaçar sua esposa com uma faca e uma espingarda. No momento do assassinato, ele estava em liberdade condicional por roubo e falsificação. Não encontrei muitas informações sobre a vida de Matthew Vaca para tentar entender suas ações, e algumas fontes relataram que a arma mostrada para as meninas dentro do carro não era real, por isso que a arma utilizada para o crime foi uma faca e não arma de fogo.
Infelizmente, não temos quase nada sobre o Matthew. É impressionante que a própria mãe correu denunciar ao filho. Com o pouco que a gente tem sobre a cena e o crime em si, minha hipótese é que ele tinha algum distúrbio mental, alguma psicose grave. O fato de que ele ficou falando sozinho, essa alteração entre conversar com ela depois de ter cometido um crime tão brutal com a amiga dela, isso indica algum grau de cisão da realidade. Como você disse, ele ficou conversando com ela como se fosse um dia normal, como se nada de horrível tivesse acontecido antes. Por isso essa impressão que havia uma cisão ali, uma ruptura da realidade. Um criminoso sociopata, narcísico, serial killer, que a gente está acostumado a falar aqui, ele ficaria excitadíssimo com a morte que ele acabou de cometer. E essa excitação, que não é só sexual, mas também se refletiria numa excitação sexual, então ele certamente teria conseguido sim estuprar a Brand, porque ele estaria se sentindo o fodão, que matador, né? Ou seja, eu acho que ele não era alguém que tinha prazer naquilo. Minha hipótese é que Alice talvez tenha sido um pouco mais incisiva no carro em mandar ele descer, discutir ali com ele, e aí ele ficou com raiva dela. E a Brand talvez tenha sido mais ingênua, e aí ele não teve tanta raiva dela, até quis conversar, aconselhar ela e tal. Essa cisão entre uma raiva abrupta e extremamente violenta com uma e uma conversa quase paternal com a outra mostra essa instabilidade emocional dele. Por isso, essa minha hipótese de que houvesse ali sim algum distúrbio mental. Agora, claro que ele sabia bem o que ele estava fazendo, tanto que ao perceber que ela reconheceria seu rosto, ele se sente obrigado a matá-la. Acho que ele a jogou no rio porque ele pensou que talvez ela estivesse só desmaiada. Eu imagino que ele conseguiria sim saber que ela estava ali respirando. Então ele falou, bom, ela deve estar desmaiada, jogo ela no rio e ela se afoga. Eu acho que foi isso que passou na cabeça dele, não, Nunca saberemos, né? Aí ele a viu boiando, ficou ali esperando ela voltar, num surto já meio psicótico, falando sozinho, nervoso, jogando pedras, etc. Foi a persistência mesmo dela que o convenceu que ele poderia ir embora. Ele estava determinado que ela tinha que morrer. Então, ele não iria embora antes de ter certeza que ela estava morta. Foi porque ela persistiu em se fingir de morta ali que ele se acalmou e foi embora. Ele não teve raiva dela como ele fez com a Liz, senão ele tinha quebrado a cabeça dela nos trilhos com pedra, enfim. Eu acho que nela ele teve um pouco menos de raiva. E o fato dele ter ido falar pro cunhado é porque aquilo não... Ele sabia que estava errado. Ele foi contar porque ele queria um limite nele mesmo. Eu penso que a mãe e o cunhado também já desconfiavam que ele tinha algum problema mental e perceberam que tinha que pôr um fim naquilo logo. Porque se depois disso ele não fosse parado, aí ele não parava mais. E eu desconfio que até o juiz percebeu que havia algum distúrbio mental ali, porque depois a gente vai ver que durante o julgamento o juiz dá a entender que tivesse alguma coisa. Mas, bom, quem tem que alegar a insanidade é o advogado, não o juiz, né? E, bom, na verdade, em termos de pena, nem sei se muda muito. Só ajudaria aqui a gente a entender melhor o que aconteceu.
Bom, na verdade, essa história toda eu achei muito, muito impressionante. Por tudo que aconteceu, foram uma série de eventos muito estranhas, muito bizarras. Mas o que me chamou muita atenção foi essa questão realmente do instinto de sobrevivência da Brandy. Como que uma menina de 18 anos tem essa maturidade de raciocinar diante de um ataque tão violento, tão brutal, assim, pensar, não, eu vou me fingir de morta aqui, porque se eu continuar lutando, ele não vai parar nunca, né? Vai até finalmente conseguir me matar. Então, eu acho que me chamou muita atenção essa força interna dela de querer sobreviver, de lutar, de entender que não adiantava, pelo contrário, que não adiantava ela lutar, que ela tinha que se entregar e fingir. E ela conseguiu manter essa encenação por mais de uma hora ali deitada na água gelada à noite, gente, no rio, assim, com um assassino em cima da ponte. Eu, sinceramente, acho que eu não sei se eu teria essa mesma força que ela, não. Achei bem... Achei uma pessoa muito, muito madura, né, emocionalmente. Eu acredito que o assassino, ele teve uma raiva mais direcionada para a Liz, porque desde o início, desde o estacionamento, a Liz era a pessoa que falava, não, tem alguma coisa errada. Essa pessoa é estranha. Quando ele parou para pegar a cerveja no meio da estrada, né, no acostamento, ela falou, não, ele deve estar perto de casa, vamos embora. Então, ela era a pessoa que estava ali no ouvido da Brandy o tempo todo falando, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que talvez por isso a raiva dele tenha sido muito maior e muito mais direcionada a Liz do que a Brandy. E é muito complicado a gente falar, nossa, por que a Brandy não escutou a Liz, enfim. Eu acho que realmente tinha uma ingenuidade muito maior da Brandy nesse aspecto de acreditar nas pessoas, e eu acho que é muito triste para ela sobreviver e carregar, né? Porque eu acho que não tem como, você carrega isso com você, fala, poxa, se eu tivesse escutado ela, poderia ter sido diferente. Mas também não dá pra gente julgar a Brandy e culpá-la, enfim, eu acho que foi uma fatalidade, né?
É julgar de jeito nenhum, né? E tem um documentário que a própria Brandy participa e conta bastante, e ela diz que ela teve que fazer muita terapia depois para lidar com essa culpa, para lidar com o trauma. O namorado que ela tinha ficou super culpado, dizendo, enquanto você estava passando por tudo isso, eu, egoísta, estava jogando videogame. Então, foram anos, inclusive, de muita terapia nela, na família, até nesse namorado, para poder depois sobreviver ao que tinha acontecido. Ela sobreviveu naquele momento, mas aí ela teve que continuar sobrevivendo por muitos anos, né?
Realmente eu acho que ela é uma pessoa muito forte e muito corajosa. Bom, enfim. No julgamento do assassinato, as famílias das duas meninas ouviram detalhes angustiantes sobre a morte da Liz. e o violento ataque a Brandy, bem como sua determinação de raciocínio rápido em sobreviver. Quando chegou sua vez de falar no tribunal, Brandy corajosamente tomou a tribuna e enfrentou o Vaca, que estava sentado chorando ao lado de sua mãe. Com quem posso falar agora? Eu perdi a minha melhor amiga. Acho que eu tenho que te perdoar. Eu realmente não quero. É como a minha mãe disse, se não perdoarmos você, Deus não nos perdoará, disse ela ao Akron Beacon Journal. A declaração de Vaca, lida por seu advogado, dizia: sei que destruí 3 famílias em uma noite. Sei que o Senhor está conosco, cuidando de nós. Estou pronto e disposto a enfrentar as consequências das minhas ações. O juiz Edward Emmett O'Farrell perguntou a Vaca se ele poderia explicar por que ele cometeu o crime, perguntando se a sua afinidade com a música de Marilyn Manson, com drogas e pornografia, eram culpadas pela sua atitude. Mas Vaca reconheceu que ele era o único responsável. Gente, só para fazer um comentário aqui à parte, tá? Eu acho tão absurdo um juiz querer jogar a culpa desses crimes absurdos em músicas do Marilyn Manson, né, gente? Ok, a gente não é a música mais adequada, né? Ele é estranho, não é estranho, né? Ele é diferente, mas dizer que uma música induziu ao crime, eu acho que é absurdo, mas enfim.
É, eu acho que não é a música que faz ele ter vontade de matar, por exemplo. É porque ele tem vontade de matar que ele gosta de ouvir aquela música. É inverso o raciocínio.
Ah, aí eu acho que sim, faz mais sentido. O juiz, posteriormente, proferiu a sentença máxima possível de 96 anos e meio de prisão em uma condenação de 11 acusações, acrescentando: estou convencido de que se você tivesse aquela faca em sua posse nos trilhos do trem, Brandy Hicks estaria morta. A liberdade condicional de Vaca também foi revogada de uma condenação de 1996 em uma audiência separada com uma sentença de 22 anos e meia imposta anteriormente. No final do julgamento, a promotora Amanda Spice Bornhorst enfrentou Vaca e fez uma declaração contundente de que, embora ela gostaria de vê-lo enfrentar a pena de morte, ela também sentiu que isso teria sido uma punição muito rápida pelo que ele havia feito. No entanto, em uma notável demonstração de caridade para uma pessoa que tirou a filha deles, os pais de Liz Reiser revelaram que não apenas perdoaram Matthew Vaca, mas também se encontraram com ele e oraram com ele após o julgamento. Em seu blog pessoal, Becky Reiser, que é a mãe da Liz, diz que eles tinham algumas perguntas a fazer e que ele as respondeu e pediu desculpas pelo que havia feito. Ela até revelou que eles o encorajaram a não tirar a própria vida depois que ele disse que achava que não deveria mais viver. Explicando a incrível decisão, Beck disse: eu tive uma escolha. Escolhi o perdão, porque ele me libertou de tudo o que eu teria que enfrentar. Deus deu-me a paz e a força para seguir em frente. Matthew terá que responder a Deus por seus pecados, assim como todos nós. Oramos pela alma deste homem desde o momento em que soubemos o que havia acontecido.
Eu confesso que, para mim, essa coisa de perdoar tudo é só para Deus. Eu tenho coisas que não perdoo, não. Nem me obrigo a perdoar, e isso me traz mais paz do que se eu tiver ficar pensando que eu tenho que conseguir encontrar o perdão dentro de mim. Eu fico em paz pensando que isso que o Vaca fez é imperdoável pelos homens. Se ele será perdoado depois, isso é entre ele e Deus. Para mim, o que importa é que Matthew Vaca continua preso na instituição correcional de Mansfield, em Ohio, onde será elegível para liberdade condicional em 2096. Portanto, ele já terá morrido. Já Brand Hicks. Oh, gente, que sensacional a força dessa menina, dessa mulher. Como uma adolescente, ela conseguiu ser tão racional e reagir de forma tão inteligente e controlada no meio de tanto caos, né? Porque há momentos em que a gente só precisa sobreviver, sem lutar, sem brigar, sem armas, sem guerras, sem ideologias, só sobreviver. E espantosamente, isso é muito difícil de perceber. Há algo em nós que grita por heroísmo, como se tivéssemos que enfrentar o tanque, quando não temos a menor chance diante do tanque. Se quisermos sobreviver, temos que fugir ou fingir. E quando um dia pudermos mudar tudo, aí a gente muda. Saber quando é possível lutar e quando temos que fugir não é fácil, não é evidente. E a Brand soube. E não só durante o ataque, ela soube ao se curar do trauma, se é que há cura para isso, né? Mas ela ter se mantido no desejo de ser fotógrafa, por exemplo, mostra uma força de vida ainda mais bonita. Porque esse tema tinha tudo para ser um grande gatilho para ela. Já que eles conversaram sobre isso e ele disse que ela não deveria ser fotógrafa coisa nenhuma, blá blá blá. E ela enfrentou. E ela é fotógrafa hoje. Então, minha profunda admiração à força e à coragem dessa mulher.
Nossa, eu gostei tanto dessa sua frase, desse seu pensamento, né, sobre a gente tem que escolher as nossas lutas, né? A gente não consegue lutar o tempo todo. A gente tem que aprender realmente a escolher e a decidir qual que é o momento que a gente também tem que fugir. E isso vale para a vida toda. Acho que para todo momento da nossa vida isso é válido. Muito, um pensamento muito bonito. Gostei. Gostei bastante. Agora, sobre o perdão, eu acho que ninguém tem que se cobrar. Eu acho que a gente tem que encontrar a paz diante das coisas que acontecem com a gente. E tentar compreender, tentar entender e lidar da melhor forma possível, né? Não existe um certo e um errado. Algumas pessoas encontram a paz igual a mãe da Liz, que é perdoando, tentando ser solidária com o assassino. Outras pessoas não conseguem ter esse mesmo perdão. Mas também não tem nada de errado com isso. O que eu acho que é importante é a gente aprender a não lotar a nossa mochila de sentimentos ruins, de raiva, enfim. Eu acho que a gente tem que, pelo contrário, a gente tem que esvaziar a nossa mochila, como a gente brinca, né? E tentar tornar a nossa vida leve, tentar viver em paz mesmo. Então, se você consegue perdoar, ótimo. Se você consegue lidar melhor de outra maneira, também tá perfeito. O importante é a gente não guardar isso dentro da gente.
É isso aí. E ela disse que... Ela diz, se a gente não perdoar você, Deus não nos perdoará. Gente, Deus perdoa sim, tá? Não precisa perdoar um assassino, não. O Deus que eu acredito, pelo menos, me perdoaria sim.
Com certeza.
Se você gostou e achou esse episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, @mentescriminosaspodcast, ou por e-mail para o mentescriminosaspodcast@gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando para que chegue a mais pessoas e também com R$2 que você pode mandar pela chave Pix mentescriminosaspodcast@gmail.com. Forte abraço e até o próximo episódio.
Até a próxima!